Toma a palavra de Deus na sua mão agora. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 14. A vontade de viver mantém a vida de um doente. Mas, se ele desanima, não existe mais esperança. Vamos ler de novo? A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Você já viu esse quadro muitas vezes na sua vida. E até mesmo, quem sabe, foi a tua própria experiência em alguns momentos. Na verdade, vamos substituir aqui o doente pela palavra ser humano. Vamos ler? Em vez de falar de um doente, de um ser humano. Vamos lá. Então, em que situação nós devemos estar animados? Em todas as situações. Mas nós, como seres humanos, vamos ser honestos, sabemos que é difícil. Quem é aqui que não passou por uma situação de desânimo? Não é isso? Alguns aqui passaram por situação de desânimo no casamento, no trabalho, e depois se animaram. Nos estudos, e se animaram. No namoro, no noivado. Desanimaram com colegas, com amigos, e depois voltaram a se animar. Então a vida tem esses altos e baixos. Há pessoas que desanimaram também com relação à fé, mas depois se animaram. Outros continuam desanimados. Mas a verdade é que o número de desanimados não é pequeno. E se você desanimou, Deus não desanimou de você. Ele continua insistindo para que você aprenda e com os seus ensinamentos você se anime. Quando Moisés subiu o Monte Sinai, uma coisa o impressionou. Uma sarça que queimava, um arbusto, uma árvore que queimava e não se consumia. Ele ficou impressionado com aquela cena. E ele chegou perto. Imagine 40 anos no deserto, longe da vida que ele tinha. Ele era um príncipe no Egito. E agora ele está no deserto cuidando de ovelhas, subindo e descendo morros, cheios de areia e pedra, escorregadios, se cortando, porque não é impossível você correr atrás de uma ovelha subindo aqueles morros lá no Sinai e você não se cortar. Escorrega, cai, levanta, e a ovelha olha de longe, bé. E então ele vê aquela cena e ele vai até lá. No entanto, Moisés ficou muito impressionado com aquela cena, mas o que o jogou realmente em um estado de humildade, o que o impactou de fato, foi a voz que saiu do meio daquele fogo. Por isso eu tenho todas as razões para acreditar que quando nós nos tornamos capazes de reconhecer a voz de Deus em nossas vidas, e neste instante, se Deus me capacitar a ser seu instrumento para falar com você, e você ouvir sua voz através desse arbusto seco. Mas existe um fogo lá. E se a voz de Deus sair, e você reconhecer como sendo ela, a voz de Deus, isso levanta você. Isso transforma nossas vidas. Se você anda desanimado, você não é o único. Eu já desanimei muitas vezes. Estive desanimado muitas vezes. Não foram poucas, não. Nós somos humanos. Mas em todas as situações, Deus sempre me socorreu. Levantou pessoas, ou eu ouvi alguém pregar, eu li alguma coisa na palavra de Deus, li em um livro de um homem especial, de uma pessoa que teme a Deus, que ama a Deus, porque você não pode se aventurar em qualquer leitura, porque às vezes você acaba lendo livros com princípios errados, que encaminham muito mal a sua fé, que nada acrescentam de bom, de útil, de verdadeiro, mas trazem distorções e nos deixam capenga na presença de Deus. A verdade é que quando nós estamos desanimados, nós devemos considerar isto. Nós devemos pensar muito bem. Deus não quer que nós fiquemos nesta condição. Porque senão, nós nos tornamos presas fáceis para Satanás, para o inimigo. Então, a primeira coisa, quando nós nos encontramos em uma situação de desânimo, nós deveríamos pensar assim, dizer para nós mesmos, enfrente as situações com a coragem que Deus dá. Enfrente as situações com a coragem que Deus dá. Vocês podem repetir em voz alta? Por quê? As situações que nos conduzem ao desânimo não são poucas. E é inevitável que deixemos de experimentar um sentimento assim. É impossível você não ter um choque diante de uma aflição, diante de um sofrimento. Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar, ninguém quer experimentar tristeza, mas experimentamos, mesmo crendo em Deus, mesmo amando a Deus. A maioria desses homens que pregam por aí, Deus não quer que você experimente nenhum sofrimento, nenhuma tristeza. Se você for acreditar neles, você fica louco. Veja a maneira como eles pedem dinheiro, implorando, um modo triste como eles pedem. O modo sem fé, se você não ajudar, o programa acaba. Como que acaba? Se eles há pouco disseram que foi Deus que abriu a porta. Ou não é verdade? Então, toma cuidado. Por quê? Em segundo lugar, nós temos que dizer para nós mesmos, cuidado, pois o desânimo pode dividir sua mente. O desânimo divide a nossa mente. Veja só, o desânimo faz, isso é muito importante que você ouça, O desânimo faz com que você se concentre não em Deus, mas na dificuldade. Correto? Eu não sei o que você está passando, mas repare bem. Se você está passando por alguma luta, como eu passo, nós temos uma tendência de olharmos muito para a dificuldade. E então, quando eu olho para a dificuldade, eu a transformo maior do que Deus. Eu perco a visão de Deus. E o que isto gera? Às vezes, em algumas pessoas, isso produz ira, raiva. Ou não é verdade? Uma raiva, uma ira, que conduz a pessoa até o ponto da amargura. O que é uma pessoa amarga? Uma pessoa desanimada. Mas uma pessoa desanimada silenciosa? Esse é o grande problema. Geralmente uma pessoa amarga, ela fala, Paulo. Fala aí, Paulo, ela guarda o quê, Paulo? Guarda o rancor, uma mágoa, e ela começa, sabe o quê? É isso aí. E ela passa então a encontrar culpados. Ela se transforma numa vítima. Veja bem, você tem certeza de que a sua vida é uma vida dirigida por Deus? Estou perguntando. Veja só, se a sua vida não está sendo dirigida por Deus, Deus tem o direito, perguntando, Deus tem o direito de disciplinar você? Entenda por disciplinar, não é dar uma surra, nem judiar, mas ensinar, corrigir. Vamos pensar. Você não está dando a Deus o que Ele está pedindo. Correto? Então, você ouve, mas fecha os ouvidos para aquilo que escuta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas você não está ouvindo. Então, o que Deus faz? Como Ele não quer perder você, Ele vai permitir que você passe por situações difíceis. Por isso que eu disse domingo que eu gostaria de estudar com vocês o livro de Abacuque. Porque o livro de Abacuque explica isso plenamente. Como um Deus bom permite que seu povo seja perseguido por pessoas que não o amam. Como é que Deus pode, um Deus bom, colocar no coração de pessoas más o desejo de perseguir seus filhos? É isso que Ele faz. Porque nessa luta, Deus cria filtros onde nós começamos a avaliar os nossos pensamentos. Então, ali, a nossa fé é provada, é testada. E Deus nunca deixará você sozinho. Lembre, quando o povo de Deus foi para a Babilônia, Deus nunca deixou o seu povo sem a sua palavra. eles tinham Jeremias, eles tinham Ezequiel, eles tinham Daniel. Quando o povo de Deus, no governo de Acabe e Jezabel, foram intensamente perseguidos, Deus levantou Elias e mais outros tantos como Elias para manter acesa a verdade dele. Você pode pensar que Deus o abandona, mas ele não faz isso. Ele põe você às vezes lá dentro da fogueira, mas lá dentro você percebe que ele anda com você. Ele anda com você. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é importante que nesse momento da sua vida, você entenda que Deus está chamando a sua atenção. Ele é a tua força. Ele é a tua vida. Ele é que sustenta a sua alma. Então não culpe as pessoas. E não culpe a si mesmo. Não viva debaixo de um sentimento de culpa. Procure se alinhar com Deus. Uma pessoa que vive com um sentimento de culpa, o que ela faz? Nós temos um exemplo clássico na Bíblia. Não me venha com Saul, hein? Judas. Judas. O que ele fez com as moedas que ele ganhou? Jogou fora. E depois? Se enforcou. Isso é próprio de uma pessoa com um sentimento de culpa. Ele não conseguiu olhar mais para Deus. Ele olhou para si. E ele não encontrou dignidade. Ele não encontrou nenhuma honra. Talvez você esteja olhando para si e dizendo: eu não mereço a graça. Eu não mereço a bondade de Deus. Mas não diga essas coisas. Deus está te ensinando. Você deve dizer outras coisas. Senhor, o que eu posso aprender nessa situação? Em vez de você ficar correndo atrás de pessoas que libertem a sua vida desses buracos escuros, procure você buscar a Deus para saber o que Ele pretende lhe ensinar. E você vai sair muito mais forte da situação. Geralmente, pessoas que culpam a si, culpam os outros, também culpam a Deus. E essa pronunciação de culpa é um juízo que fazemos. Eu estou nessa condição por tua culpa. Eu não mereço. Será? Tanto o pobre como o rico sofrem. E às vezes o rico sofre mais que o pobre. Principalmente num país como o nosso. Quando as pessoas menos favorecidas veem alguém ganhando, qual é o primeiro pensamento que ele tem na mente? Está roubando. Isso é próprio de miserável. Isso é próprio de pessoas sem dignidade. Pessoas que estão culpando outros por estarem experimentando uma fase econômica diferente na sua vida, enquanto estes estão lutando. Por isso que o nosso contentamento deve estar em Deus. Porque se eu viver dessa maneira, amargurado, eu fico sozinho. Quem aguenta ficar ao lado de uma pessoa amargurada? Por isso, saiba que o desânimo pode levá-lo ao isolamento, à solidão, a ficar sozinho. Vocês estão me entendendo? A pessoa fica frustrada. Converte o seu sentimento em um desespero. Desespero este que começa a afastá-lo das pessoas. Você vai conversar com alguém, ele não tem uma palavra que edifique, que seja construtiva. Você conheceu alguém que você poderia olhar para ele e dizer, aquele ali, ó, está chegando, não é que você chegou agora, não é você não. Viu? Eu apontei para lá, você que vem aí, e ele estava entrando, coitado. Né? Mas veja só, você já conheceu pessoas que você diz assim, ó, esse daí só sabe falar coisa negativa, vamos embora. Esse aí é bom para contar piada, mas não tem nada de bom. Vamos embora. Esse aí é um fanático. Ele fala, mas não é nada daquilo que ele fala. Vamos embora. Já viu isso? E lá no interior tinha aquela história, lá vem a madrinha, e lá vem a lenga-lenga. Sentava ali e falava assim, ai, está doendo aqui o ombro direito. Meus seios, não sei o que está acontecendo. Vou falar, viu, Marlene? Era uma coisa difícil de aguentar. E o duro que ela ficava ali na sala. Aí minha tia saía lá para fogão a lenha fazer um café e ela ia atrás. Falava assim, ai, eu tô que nem essa lenha, consumindo. A gente não sabia mais o que fazer. Toda casa de sítio, na porta da cozinha tem uma portelinha, que é para galinha, porco não entrar, porque está cozinhando, pega, joga lá. Aí minha tia dava uma piscadinha nazinha lá e puxava tramela. Para entrar o porco, a galinha, e eles iam entrando e passando, e aí ela ia embora, aí ela ia embora. Que não dava para aguentar, você não ia tocar a mulher de lá, né? Ela não aceitava uma palavra. Tem gente que você vai conversar, ele não aceita uma palavra. Ele acha que está certo. Pode reparar que toda pessoa amargurada é uma pessoa orgulhosa, egoísta. Não dá para conversar. Se Deus não dirigir a situação, se ela não se abrir para Deus, fica impossível a conversa. Então é impossível desfrutar de um bom momento com uma pessoa amargurada. É impossível. E o pior de tudo, que uma pessoa amargurada, desanimada, só toma decisões equivocadas. E sabe qual é o resultado? Ela sofre e faz os outros sofrerem. Não é isso? Então, se você não lutar contra o desânimo, você está trilhando um caminho de autodestruição. E Deus não quer isso para você. Deus quer que você confie nele. Por isso, diga para si mesmo, confie nos propósitos de Deus e não se renda às decepções. Um dia, eu andava no meio de vocês e abracei uma pessoa e disse, por que você está tão triste? E essa pessoa me disse, hoje eu fiquei muito decepcionada. Ela precisa aprender isso. Nós vamos decepcionar pessoas e pessoas vão nos decepcionar. Então, diante desses fatos, nós temos a certeza que sofreremos decepções, teremos desânimo, teremos alguma cintilância da amargura, e é inevitável que não passemos por situações assim. No entanto, nós precisamos usar esses princípios para aprendermos sobre como reagir contra esse sentimento. Pois o fato de tê-los é verdadeiro, é inevitável. No entanto, existe a dúvida do modo como nós vamos tratar com isso. Porque nem todos lidam com a amargura ou a tristeza de acordo com os princípios de Deus. E Deus espera que nós confiemos nele, nos princípios que ele nos ensina na sua palavra e por meio dos valores que ele nos dá, que saiamos desses quadros mais fortalecidos, mais maduros. Hoje pela manhã aqui, nós nos sentamos para tomar café bem cedo. E abrimos a Bíblia e começamos a meditar. E lá, em algum texto da Bíblia, sugeriu que pensássemos sobre sermos sóbrios. E eu perguntei, todos nós sabemos o que é sobriedade, mas como você se torna uma pessoa sóbria? Você tem que ser obediente a Deus, no entanto, mas ainda assim, uma pessoa que quer obedecer a Deus, ela pode não ser sóbria. Você pode ler a Bíblia 200 vezes e não ser sóbrio. Porque você só consegue ser sóbrio, dizia eu a eles, penso eu, por meio de estudo investigativo. O que eu quero dizer com isso? Você tem que aprender a analisar o seu tempo. Você tem que aprender a analisar as pessoas que convivem ao seu lado, como elas pensam. Você tem que avaliar sua vida também, para ver se você não é uma pessoa ingrata, egoísta. A pessoa sóbria, ela aprende como conviver. Então nós estudamos a Bíblia, adquirimos uma sobriedade espiritual. Nós aprendemos a amar a Deus e termos prazer na realidade da sua presença. Mas não adianta amarmos a Deus se não amarmos o próximo. Então nós temos que ter a realidade do nosso próximo. E você deve aprender a se comportar diferentemente com várias pessoas. Eu não estou dizendo para você ser artista ou hipócrita, mas para ser sóbrio. Porque quando nós nos descuidamos, ofendemos. Concordam comigo? Não é porque você é cristão que você deve se sentir superior. Jesus disse que pela razão de nós sermos seus discípulos, nós deveríamos aprender a sermos servos uns dos outros. Veja as palavras de Paulo. Fiz-me de louco para ganhar os loucos. Fiz-me de tolo para ganhar os tolos. O que ele fez? Foi sóbrio. Ele sabia como ser. Portar diante de um idiota. Muitas vezes a nossa reação é negativa diante de certos atos de terceiros. E nós temos que nos cuidar, pisar no freio, porque a nossa vontade é condenar. Todos vocês conhecem crentes condenadores em algum momento da sua vida. É insuportável. Por que eles são condenadores? Lhes digo, porque não são sóbrios, são amargurados. Quem não sabe conviver, quem não cresce na convivência, quem não é capaz de servir, é uma pessoa egoísta. Nenhuma situação, por mais dura ou grave que seja, na vida de um filho de Deus autêntico, o impede de ser útil a Deus e ao próximo. Olhe para a sua Bíblia e você encontrará centenas de histórias em todas elas, dificilmente você encontrará uma de alguém que não passou por um vale bem escuro. E em todas elas, você descobrirá que esses homens e mulheres não se isolaram. E quando fizeram como Elias fez, Deus foi buscá-lo, foi relembrá-lo do compromisso que ambos fizeram, da aliança. E Deus precisou lembrar Elias de que ele não estava sozinho. Então, irmãos, para finalizar, valeu? Deus não nos chamou para o desânimo, mas para que creiamos nas suas verdades. A vontade de viver mantém a vida de um ser humano, de um homem, de uma mulher, de um fraco, de uma pessoa que está fragilizada. Mas se ele ou ela desanima, não existe mais esperança. Nem para Deus tem. Então, diga a si mesmo que você não quer desanimar. Que ainda que você esteja debaixo de pressão, porque isso que significa aflição é aquela prensa. Na Bíblia, pressão, a aflição é uma palavra usada muitas vezes para aquela prensa da azeitona, da oliva, para tirar o seu óleo. Eles faziam um buraco no chão, na pedra, e fazia uma cava na parede, onde eles colocavam um caibro com uma alavanca, e então uma coluna que ia direto naquele buraco. E então eles enchiam com água o buraco. Veja só, água. E então eles colocavam azeitona ali e eles iam batendo, prensando, batendo. Essa era uma das maneiras de extrair o óleo, o azeite. Existiam outras maneiras. Essa era uma maneira. Por quê? Quando você joga a água, o azeite não se mistura na água. Ele sobe. E com uma concha, eles vão tirando. E se eles põem um pouco de água, depois no tecido, num filtro, retira o que tem que tirar. Era um trabalho custoso. E isso era feito em Jerusalém. E na época de Melquisedeque. Então, saiba que o espírito que está em você não se mistura com as águas sujas. E se Deus está permitindo que você seja um pouco esmagado, o Espírito de Deus não sai de você, mas Ele espera que você aprenda a ser humilde, a confiar na graça de Deus. Vamos terminar lendo um texto de Romanos, capítulo 8. Outro texto conhecido. Romanos 8. Pois sabemos, 8:28, desculpe, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Confie, creia nas suas verdades, não é o que nós estamos dizendo a nós mesmos. Veja, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então Deus define, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Então agora, as pessoas estão definidas. E nós vamos ver que Deus permite situações inesperadas, estranhas. Você entra aqui, alguém te ofende, alguém não olhou para você, pronto, você fala, isso aqui não é a igreja verdadeira. Você não pode julgar todos por um. E se quer julgar uma pessoa por uma oportunidade. Porque às vezes a pessoa que estava lá não olhou para você e você deveria olhar para ela. Ela não falou com você e você deveria falar com ela. Na verdade, aquele momento foi ocasionado por Deus para você ajudar aquela pessoa, mas você é um fraco. Você pensou só em si, egoísta. Você deveria servir. Então agora Deus define o plano. Ele definiu quem ama a Deus. É aquele que está disposto a aceitar o plano de Deus. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem o quê? Parecidos com o seu filho. Esse é o plano. Eu já fui em tantas igrejas que o pastor dizia, Deus tem um plano na sua vida. A pessoa fala, vou ficar rico. Aquele que não consegue arrumar uma namorada, um namorado, fala assim, agora eu vou arrumar, agora vai. O plano de Deus na vida dessas pessoas é só coisa terrena. Mas o plano na vida daquele que Deus realmente escolheu. Que Deus deixa inquieto. Porque a pessoa que Deus escolhe, Ele não deixa essa pessoa quieta. Ele incomoda. Ele sacode. e queima. Deus o acorda. Deus o faz dormir. Deus o faz andar. Deus fecha a boca. Deus faz ele falar. Deus deixa ele se desembestar por aí. E depois joga uma fisga e diz: viu? E a pessoa pega o rabo e fala assim: põe o rabo no meio das pernas. O plano de Deus é tornar-nos parecidos com Cristo. Porque se nós não formos parecidos com Cristo, nós não saberemos como agir em muitas situações. Você já viu Cristo amargurado? Lá na cruz ele diz: ai, que fizeram comigo, hein? Olha minha mão. Olha meu pé, olha, assim. Olha o soldado rindo de mim, não ri não. Eu sou o filho de Deus. Ele era firme. Você já imaginou o soldado cuspindo, bateram, e ele dizia ainda: perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Deveria ser uma cena impressionante. Bom, ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Enquanto Deus estiver trabalhando na sua vida, a glória de Deus está com você. Se vocês me permitem, leiam os versículos 26 e 27 e vamos terminar. Depois vocês podem ler os versículos 18 ao 25. Quando diz lá o 18: eu penso que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. E então no versículo 26, assim também, do capítulo 8, gente. Romanos 8, versículo 26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus.